Começamos pelo ponto 1, apreciação e votação da ata número 2. Pergunto se algum deputado pretende usar da palavra. Então vamos colocar a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passando agora ao ponto 2, aprovação do plano de atividades para a primeira sessão. Sim, sou deputado Eduardo Teixeira.
Bom dia a todos, bom dia, Sr. Presidente. Sobre o ponto 2, nós gostaríamos de pedir o adiamento a este ponto e, se possível, também ainda a possibilidade, se a mesa assim entender, de poder dar contributos para o plano de atividades. Ainda não o fizemos e, portanto, ao solicitar o adiamento, se fosse também prorrogado o prazo, caso seja possível, então. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O prazo para a apresentação de proposta de alteração já expirou. Qualquer das formas, pergunto se algum dos grupos parlamentares se opõe. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Da nossa parte, não há qualquer tipo de problema que mais partidos entreguem alterações e sugestões ao plano de atividades. Apenas lançávamos o alerta de que nós temos um prazo regimental para a aprovação do plano de atividades e que esse prazo termina muito em breve e, portanto, não sei se porventura este ponto poderá ser de novo reagendado para a sessão da Comissão que vai ser na quinta-feira. Porventura pode ser um momento para fazermos a votação e a aprovação do ponto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carneiro, quero a palavra.
Sr. Presidente, muito bom dia aos senhores deputados e aos demais presentes. Da nossa parte não temos óbvios a que se possa adiar o ponto e alargar esse prazo, inclusive sendo na próxima semana.
Pronto, muito obrigado. Fica então este ponto adiado para a próxima semana, para a reunião da próxima semana. Vamos estipular aqui o novo prazo. Desculpa, Sr. Deputado Paulo Santos, do plano de atividades. Portanto, haver a possibilidade, no fundo, de o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pedir o adiamento deste ponto para a próxima semana. Muito bem, muito bem. Vamos então definir aqui um prazo para a apresentação das propostas de alteração. Não sei se alguém quer sugerir. Se poderá ficar para a próxima segunda-feira até às 18 horas. Poderá ser? Pronto.
Estamos de acordo.
Muito bem.
E agradecendo essa possibilidade. Muito obrigado.
Pronto, fui agora alertado que na próxima segunda e terça-feira haverá as jornadas parlamentares do PC. Não sei se vem algum inconveniente sobre essa matéria. Se não virem, mantém-se no mesmo prazo para a apresentação das propostas de alteração. Muito bem, pronto. Então fica para a próxima segunda-feira às 18 horas. Muito obrigado. Passamos então agora ao ponto 3, discussão do projeto de resolução 45 do PCP, travar a venda do novo banco ao capital. Ponto 3, discussão do projeto de resolução 45 do PCP, travar a venda do novo banco ao capital estrangeiro, reverter o assalto aos recursos nacionais e recuperar o controle público desta instituição financeira. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para apresentar o projeto de resolução. Muito obrigado. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP apresentou um projeto de resolução e que coloca agora à discussão aqui na Comissão com este objetivo, porque ainda vamos a tempo de travar este negócio ruinoso da venda do novo banco pela Lone Star. Ainda vamos a tempo de travar este negócio que significa, de facto, um grande prejuízo para o povo e para o país e para naquilo que nós propomos neste projeto. É exatamente nesse sentido, por um lado, instar o Governo a travar a concretização desta venda, tendo em conta, inclusivamente, que uma parte do banco, 25%, é público, seja por aquilo que é detido pelo Governo, seja pelo Fundo de Resolução, e, portanto, temos aqui uma oportunidade, de facto, de defender o interesse do nosso país e que nós consideramos que é uma oportunidade que não deve ser perdida. Este processo quase que podíamos resumir desta maneira. O povo pagou, o fundo americano lucrou, os franceses ficam com o banco. Em síntese, é isto que está a acontecer com a venda do novo banco. E, portanto, todo o processo relativamente à resolução do BES ou do novo banco tem significado, de facto, um prejuízo grande para o nosso povo e para o nosso país. E tudo isto tem tido o conluio de diversos governos, da forma como todo o processo seguiu. E estou a falar mais de uma década, naturalmente. A Lone Star, que adquiriu o banco, através da distribuição de dividendos, fez a recuperação integral dos 1.000 milhões de euros que injetaram no novo banco. Bom, na prática, comprou o banco a custo zero. Decide agora a sua venda por 6,4 mil milhões de euros, obtendo um resultado de 4,8 mil milhões de euros. Ao longo de todo este processo, a resolução com a socialização da dívida e a privatização do lucro, estamos a falar de 8 mil milhões de euros do país, que foi colocado à disposição dos grupos económicos. E, portanto, o saldo que podemos retirar daqui de prejuízo estima uma estimativa bem superior a 6 mil milhões de euros para o Estado e para o país. E é por isso que nós colocamos esta questão da necessidade de se travar este processo, de a importância que o novo banco tem e que pode ser colocado ao serviço do interesse público, do desenvolvimento da nossa atividade económica, através do seu controle público. Há pouco, como referi, o Estado dispõe no total, entre o que detém diretamente e o Fundo de Resolução, de 25%, e, portanto, não devia compactuar, não devia e não pode, em defesa do interesse do nosso país, compactuar com um negócio que, efetivamente, quem lucra são os americanos, quem vai ficar com o banco são os franceses, mas quem pagou fomos todos nós. E, portanto, é nesse sentido que apresentamos este projeto de resolução, de recomendar ao Governo, porque ainda estamos a tempo de o fazer, na defesa do interesse do nosso país, do desenvolvimento também da nossa economia, que se trave a venda do novo banco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições para a discussão deste projeto de resolução. Não sei se alguém quer falar. Muito bem. Não havendo, então, inscrições. Sra. Deputada Marina Gonçalves, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer também a explicação e a apresentação do projeto por parte da Sra. Deputada Paula Santos, ainda que possamos não concordar no seu objeto. Lembrar que este processo remonta a um período pós-Troika, um processo que supostamente seria uma saída limpa da Troika, no qual tínhamos um sistema financeiro à beira do colapso, com vários bancos, seja subcapitalizados, seja em resolução. E este é um dos casos, assim como era da Caixa Geral de Depósitos, foi um processo bem sucedido, com o Banco Público, que hoje já não é posto em causa como era, nomeadamente pelos partidos de direita, porque foi um processo bem sucedido. E também aqui, se recordarmos o início deste processo, em 2014, com a resolução do BES e com aquilo que vinha acoplado de dar cumprimento à obrigação de venda do novo banco, havia efetivamente duas alternativas, as duas bastante mais prejudiciais para os portugueses, que era a liquidação e uma nova resolução. E, portanto, a alternativa encontrada é a alternativa que, na verdade, lesa menos o Estado. Na verdade, não lesa o Estado, porque se formos a ver todo o processo e como ele culmina, a venda do novo banco tem uma injeção de capital por parte dos bancos através da contribuição do setor bancário, portanto não tem nenhuma implicação direta no Estado, e mesmo a parte do empréstimo do Estado, ela é um empréstimo e, portanto, é pago também com juros, e por isso não há nenhuma lesão por parte do Estado. O próprio processo de venda, a partir do momento em que é uma venda a um privado que está no mercado concorrencial, também não há qualquer tipo de lesão para os clientes. E por isso, se compreendemos e até concordamos com o histórico e o motivo pelo qual tivemos o governo do Partido Socialista teve que olhar para o sistema financeiro e perceber como é que podia garantir a sua viabilidade, e foi esse o processo que se fez, na verdade não concordamos com a necessidade no momento atual, até porque as alternativas eram muito piores com aquela que seria a solução do PCP neste processo, que remonta a 2014, como a Sra. Deputada disse, e que, portanto, está agora a finalizar nos termos que foram na altura acordados, e que, mais uma vez, saliento essa parte, é a que menos lesa o Estado português e, por isso, é a que menos lesa o povo português.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes e depois ao Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, comentando brevemente a intervenção da Sra. Deputada Paula Santos, A posição do PCP sobre estes temas é conhecida. Tudo deveria ser público, sendo que aqui o motivo alegado é o do interesse nacional. Parece-me que o interesse nacional, o interesse dos portugueses, é não continuarem a colocar dinheiro em empresas, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Dinheiro dos contribuintes, que lhes custa a ganhar, que depois é injetado neste tipo de, no caso, num banco. Esse sim é o interesse superior que deve ser salvaguardado e, portanto, não vemos de que forma, não percebemos de que forma é que, mantendo o banco público, isso dá a garantia que não continuará a ser injetado dinheiro. Relativamente à intervenção da senhora deputada Marina do Partido Socialista, o contexto que foi aqui dado foi o contexto da crise financeira. É um contexto correto, mas incompleto, porque aquilo que provocou a resolução do BES não foi apenas uma questão de crise financeira. Foi um envolvimento com o poder político, e aliás, neste momento estamos a assistir a um julgamento que decorre em parte precisamente disso. Um dos visados, Dr. Ricardo Salgado, está neste preciso momento a ser julgado e, portanto, este processo não é apenas uma consequência de uma crise financeira, é de um envolvimento pernicioso entre o poder político e um poder económico. E isso explica também a razão de estarmos aqui hoje a debater este requerimento do PCP. Mas a sua causa original precede o próprio BES. A resolução do BPN, que representava apenas 5% em termos de cota de mercado, criou um enorme risco moral ao sinalizar a qualquer outro player, a qualquer outro agente da banca, que podiam tomar qualquer risco que depois viria o Estado salvaguardar. Nós, enfim, na altura não existia iniciativa liberal, existindo seríamos contra a injeção de capital no BPN, mas sabemos que isso naturalmente criou esse risco moral, porque qualquer outro banqueiro assistia em sua casa, em particular o Dr. Ricardo Salgado, e percebia que se o Estado estava disposto a injetar dinheiro num banco que representava apenas 5% da cota de mercado, então estaria certamente disponível a injetar num banco que representava 25% da cota de mercado, que era isso que representava o Banco Espírito Santo. E, portanto, sintetizando a resposta, a intervenção, o nosso ponto é que é do interesse nacional, do interesse maior de todos os portugueses, que o banco seja privatizado quanto antes e que não se volte a repetir qualquer tipo de injeção de dinheiro dos contribuintes neste ou noutro qualquer banco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, nesta discussão que estamos aqui a fazer, eu acho que nós estamos apenas a cumprir calendário do PCP, não é? Porque o PCP, se achasse que este é um tema tão importante, até poderia ter agendado para plenário, mas como queria cumprir calendário, trouxe aqui à comissão, pronto, para registar internamente que tentou fazer alguma coisa sobre este assunto. Vamos lá ver. Este Parlamento teve uma comissão de inquérito ao Novo Banco e ao Banco Espírito Santo, houve duas comissões de inquérito, e aquilo que o PCP tenta, por exemplo, neste seu documento, é reescrever a história, contrariando as conclusões aprovadas nos relatórios das duas comissões de inquérito nesta casa, o que para mim não deixa de ser surpreendente. Pode sempre tentar alterar a narrativa. E o PCP, a determinada altura, escreve aqui que o governo PSD-CDS, sob o comando da Troika e do pacto de agressão assinado entre PS, PSD e CDS, mentiu sobre os valores e sobre as opções. Senhora deputada, se nós seguíssemos a metodologia do PCP, nós hoje não tínhamos depósitos salvaguardados, Portugal tinha ficado excluído do acesso aos mercados internacionais e tínhamos provavelmente tornado Portugal na Cuba da Europa. Era isso que provavelmente aconteceria. Também dizer à senhora deputada Marina Gonçalves que, de facto, nós tivemos uma saída limpa, por muito que isso custe ao Partido Socialista, e o processo de credibilização das finanças públicas deveu-se ao governo da AD, que então governava, e que facilitou muito e lançou as bases para aquilo que viria a ser a devolução de rendimentos que o Partido Socialista, eu ouvi com atenção, sei que incomoda, mas para a devolução de rendimentos que se seguiram nos anos seguintes à conta do trabalho que a AD promoveu. Portanto, sobre isso também não posso deixar de notar que o Partido Socialista tenta reescrever a história, lamento. Sobre a recuperação de verbas, nós podemos discutir isto também ali para a análise que o PCP faz, nós podemos discutir se a recuperação que o Estado fará devia acontecer mais cedo ou se deve acontecer nos prazos que estão estabelecidos. Eu lembro-me, quando estávamos na Comissão de Inquérito do Novo Banco, que a recuperação integral, e sem falar em vendas nem distribuição de dividendos, eram contas que existiam à altura na Comissão de Inquérito do Novo Banco, apontavam para 2046, para a recuperação integral de todos os empréstimos que foram feitos pelo Estado ao Fundo de Resolução. Ora, com a distribuição de dividendos e com a venda da posição do Estado, provavelmente essa recuperação poderá até acontecer antes. Agora, ela vai acontecer no futuro e com juros. E, portanto, não é verdade aquilo que o PCP escreve, que há um assalto ou que o Estado perdeu definitivamente estes valores. Portanto, há um equívoco qualquer. E esse equívoco, das duas uma, ou é por desconhecimento, o que eu não quero acreditar, porque inclusive o PCP esteve representado nas duas comissões de inquérito que existiram nesta casa, ou é realmente para criar aqui uma qualquer narrativa. Eu lamento, senhora deputada, mas isto não corresponde à verdade daquilo que os senhores escreveram. E, portanto, merecerá, no momento próprio, a nossa oposição a este projeto de resolução.
Muito obrigado, senhor deputado Hugo Carneiro. Passo agora ao senhor deputado João Ribeiro. Chega. Faça favor, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a si, cumprimento as senhoras e senhores deputados. Efetivamente, este projeto de resolução do PCP, alguém que, um extraterrestre que aterrasse aqui em Portugal neste momento e visse este projeto de resolução, ficaria com uma ideia completamente contrária do que aconteceu. Parece que os privados são aqui os culpados de tudo, quando o que todos nós sabemos que o que aconteceu ao Novo Banco aconteceu porque houve problemas criminais e não problemas normais de funcionamento. Pois se isto acontecesse, esta ideia do Novo Banco ser nacionalizado, o Estado ficaria com a Caixa e com o que ficava quase com o monopólio da banca em Portugal. Pronto, que é a ideia do PCP e faz todo o sentido na ótica do PCP, mas não faz sentido na ótica do Chega e na ótica do interesse dos portugueses. Há aqui muita matéria, como já foi referido, que o Novo Banco já foi por demais debatido e aqui nesta casa e na praça pública, é um problema. Esperamos que estes problemas não se voltem a repetir, e aí o Estado tem que ter o seu papel fundamental de controlar, ou pelo menos policiar, como é que a banca funciona em Portugal, mas este projeto de resolução não faz nenhum sentido na nossa ótica. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passarei então a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para fazer um encerramento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que ouvimos aqui das diversas intervenções, das diversas forças políticas, aquilo que assumem é, de facto, um compromisso não com a defesa dos interesses do nosso país, mas de salvaguardar os interesses dos grupos económicos e de quem tem gerido a banca privada no nosso país, sempre ao serviço desse interesse. Ou seja, nada mais importa, e toda a retórica que aqui foi utilizada foi claramente nesse sentido. O PCP está verdadeiramente preocupado com os interesses do nosso país e, naturalmente, no quadro daquilo que são os direitos e a iniciativa nesta Assembleia da República, podem ficar descansados que nunca deixaremos de intervir e de trazer aquilo que é importante, mesmo que incomode as senhoras e os senhores deputados das outras forças políticas, porque contraria a retórica que querem colocar para o povo português e que não tem correspondência com a verdade. Então, mas como é que não há prejuízo para o povo português e para o nosso país, são injetar 18 mil milhões de euros. E com a venda do novo banco, aquilo que significa estimativa de prejuízo são mais de 6 mil milhões de euros. E conseguem dizer que não há um prejuízo? Como é que ao longo de todos estes anos, aliás, e não somos nós que dizemos, o relatório da auditoria do Tribunal de Contas, com aquilo que denuncia, que tanta resolução como as opções por parte do governo do PSD e do CDS, a privatização do novo banco, também foi decidida pelo governo do PS, não há cautelar o interesse público. Eu não estou a falar com o PCP disso, estamos a falar daquilo que foram os relatórios, ou neste caso concreto, o relatório, para ser rigorosa, por parte do Tribunal de Contas e que coloca em cima da mesa todas estas questões. Aliás, as próprias conclusões das comissões de inquérito suscitam um conjunto de questões que o Sr. Deputado Carneiro fez aqui claramente numa memória seletiva ignorou olimpicamente essas mesmas conclusões, porque não lhe interessa para a sua retórica que aqui trouxe. A questão que aqui se coloca é: o Estado já injetou este dinheiro do novo banco, e o que é que defende melhor o interesse público? É os portugueses pagam e depois quem lucra são os fundos, foi o fundo americano. Foi o que aconteceu com, é o que vai acontecer com a venda do novo banco, porque a injeção do capital foi de facto por parte do Estado português. E, portanto, eu creio que isto demonstra bem não só os compromissos, como aqui referi, mas também das opções, em particular, do PS, do PSD e do CDS, porque é verdade, não houve qualquer saída limpa, e já agora permitam-me fazer esta referência àquilo que significou todo aquele período da Troika e, de facto, do pacto de agressão que foi subscrito por PS, PSD e CDS, por mais que não goste, foi de facto o empobrecimento do nosso país. Foi o empobrecimento do nosso país e, portanto, e que levou inclusivamente a uma degradação das condições de vida dos trabalhadores e do nosso povo. Relativamente a esta questão, aquilo que de facto que é justo e que é necessário para a defesa do interesse nacional é efetivamente, tal qual como o PCP travar a venda e assegurar o controle público, porque vê-se também qual é que é o resultado da gestão privada dos bancos do nosso país. Olha, basta olhar para aquilo que foram as falências ao longo de todos estes anos, e eu creio que mais demonstrativo do que isso não é possível do que é essa gestão privada e o que é que significou da socialização desses prejuízos, porque os lucros esses foram sempre privados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerrada a discussão, vamos remeter o projeto de resolução para plenário, para as devidas... Sim, Sr. Deputado Carneiro.
Deixa-me só dar uma nota. Eu não sei se a Sra. Deputada Paula Santos Chaves, mas, por exemplo, se o BES tivesse sido nacionalizado, teriam sido desnacionalizadas todas as responsabilidades que foram excluídas no perímetro da resolução. Isso significa que este processo não teria custado o dinheiro que custou, teria custado muito mais, nomeadamente com as indemnizações aos fundos internacionais, do dinheiro que eles investiram no Banco Espírito Santo e no seu grupo.
Sr. Deputado, está encerrada a sessão. Muito bem. Muito bem, Sra. Deputada, muito rapidamente. Está bem,
vai ser rapidamente, mas foi dada a possibilidade, por isso é que eu estou a colocar nos mesmos termos. Mas vou ser muito breve, porque aquilo que sabemos é que a fatura saiu sempre aos mesmos, que foi ao povo português e foi ao Estado. E os benefícios sempre aos grupos privados, isso é o que demonstra a realidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Encerrada a discussão, vamos remeter o projeto de resolução a plenário para as devidas votações regimentais, nos termos do número 4 do artigo 128 do RAR. Passando agora ao ponto 4, discussão do projeto de resolução 115 da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado.
Queria pedir o adiamento deste ponto, Sr. Presidente.
Muito bem. O ponto 4 foi adiado a pedido do Partido Social Democrata. Passando então...
Para esclarecer os termos do adiamento, é um adiamento putestativo?
É um adiamento putestativo.
E pode ser adiado para amanhã?
Sim.
Para a próxima sessão? Sim.
Sr. Presidente, eu recomendava que fosse visto o tempo necessário para estabilizar a ordem de trabalhos, não é?
Bom, da nossa parte, sendo possível adiar para amanhã, portanto, dando cumprimento ao pedido do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para fazer o adiamento, seria o ideal.
Sr. Presidente, nós pedimos o adiamento e parece-me que, nos termos das regras que nos regem, esse adiamento deve ser para a próxima semana.
Ao abrigo do número 2 do artigo 8º do regulamento que neste momento está em vigor, a ordem do dia deve ser distribuída sempre possível conjuntamente com a convocatória, em qualquer caso com antecedência mínima de 48 horas. Ou seja, para nós podermos alterar a ordem do dia, teria que haver aqui um consenso, digamos, da Comissão, que não existe, o PSD é oposto. Portanto, terá que ficar para a próxima semana, para a reunião da próxima semana. Passando agora ao ponto 5, designação do relator do relatório do projeto de lei 43 do Chega, recupera a figura do visto prévio do Tribunal de Contas no âmbito dos projetos financiados e cofinanciados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS, o deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós indicamos o Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 6, designação do relator do relatório do projeto de lei 66 do LIVRE, introduz a taxa reduzida de IVA em equipamentos energéticos e de aproveitamento de energias renováveis. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 7, designação do relator do relatório e projeto de lei do Chega, prevê a redução da taxa de IVA aplicável às garrafas de gás butano e propano. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS, deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 8, designação do relator do relatório de projeto de lei 70 da IEL, reduzir de forma permanente o IVA para a aquisição e manutenção dos equipamentos de produção energética renovável. Cabe ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado João Ribeiro.
O Grupo Parlamentar do Chega indica o Sr. Deputado Francisco Gomes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 9, designação do relator do relatório de projeto de lei 78 do Chega, prevê a alteração do prazo de comunicação de faturas, que cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Indicamos o Sr. Deputado Almir Moreira.
Muito bem. Ponto 10, definição da metodologia de discussão do projeto de resolução 119 do Chega, recomenda ao Governo a transposição do Regulamento Europeu relativo aos mercados criptoativos nos termos número 2 do artigo 128 do Regimento. Sr. Deputado João Ribeiro.
Para discussão em comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sobre este ponto, queríamos dar nota que neste momento o Governo tinha anunciado que isto era uma iniciativa que estaria nas últimas fases de preparação. É um atraso que é, de facto, incompreensível. E foi neste sentido que o Partido Socialista submeteu, no dia de ontem, tal como já tínhamos questionado no passado, uma pergunta ao Ministro do Estado e das Finanças, solicitando esclarecimentos sobre o ponto de situação, e também vai dar entrada a um projeto de resolução no mesmo sentido, e portanto solicitávamos que na Comissão pudesse ser discutido os dois projetos de resolução em conjunto, definindo desde já a metodologia com que pretendemos apreciar o nosso projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fique registado. Ponto 11. Redistribuição de relator à Conta Geral do Estado para 2023. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Deputado Almir Moreira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Ponto 12. Nomeação de relator à Conta Geral do Estado para 2024. Cabe ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado João Ribeiro.
O Grupo Parlamentar do Chega indica o Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito bem, muito obrigado. Ponto 13, designação de autor do parecer sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2024. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS, o deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós designamos o Sr. Deputado António Mendonça Mendes para este relatório. Muito obrigado.
Muito bem, alerta apenas que o prazo para envio de parecer à 4ª Comissão é 12 de setembro. Ok? Muito obrigado. Passando agora ao ponto 14, outros assuntos, informamos que ao próximo Sr. Deputado...
Sr. Presidente, peço desculpa por estar a recuperar a discussão anterior sobre adiamento potestativo, mas estamos aqui a consultar os termos de regimento e no artigo 12º, no ponto 6, é dito que um ponto para discussão ou votação constante da ordem do dia da Comissão pode ser adiado. A linha A, potestativamente, que foi o caso, a pedido de qualquer grupo parlamentar ou deputado único, por uma só vez, para a reunião seguinte. Eu creio que esta linha é muito taxativa e, portanto, porque é que não deve imperar esta linha em relação à estabilidade da ordem da agenda, que me parece secundária em relação a esta própria linha. E, portanto, assim sendo, nós solicitávamos que a discussão do projeto de resolução fosse agendada para a sessão seguinte, ou seja, para amanhã.
Efetivamente, há aqui dois pontos que conflituam. Nós vamos analisar melhor a situação e, entretanto, depois daremos referência aos grupos parlamentares.
Sr. Presidente, se insistirem nesta questão, nós requeremos um parecer à primeira comissão, como já foi feito, sobre a interpretação que deve ser dada ao regimento.
Sr. Presidente, eu creio que esse parecer não deve impedir a condução dos bons trabalhos desta Comissão. E, portanto, poderá servir como jurisprudência futura para a interpretação do regulamento, mas não deve impedir os trabalhos e os ofícios desta Comissão.
Sr. Deputado Miguel Costa Massa.
Sr. Presidente, apenas para reiterar que, da nossa parte, uma norma especial, específica em relação a este caso, que é o adiamento de um ponto, prevalece sobre uma norma geral que estabelece sobre a estabilidade e a definição da ordem de trabalhos. E, portanto, isso é um princípio geral do direito e penso que os senhores juristas que aqui estão saberão aplicar devidamente e na quinta-feira discutiremos este projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, nós devemos interpretar as normas do regimento e dos regulamentos que nos regem, enfim, de forma adequada. O regimento habilita as comissões a ter um regulamento próprio e, portanto, é uma norma habilitante que é dada a possibilidade às comissões para poder ter o seu regulamento. O regulamento, ao contrário do que acontecia em legislaturas anteriores, está em vigor na medida em que na alteração que foi feita, salvo erro, em 2023, estabelece que, no regimento, que se mantém em vigor os regulamentos até à aprovação do novo, quando há mudança de legislatura. E, portanto, nós não podemos interpretar o regimento e os regulamentos de forma seletiva, consoante nos dá jeito. E, portanto, não é adequado que, na precipitação de uma ordem de trabalhos, se vá introduzir um tema violando o prazo que está estabelecido para a estabilização dessa ordem de trabalhos. E, portanto, isso para mim é muito claro. E, portanto, eu aconselho a que, de facto, a mesa analise melhor quais são as regras que nos regem e qual é a prática desta casa.
Sr. Presidente, só para dar nota que, de facto, nós acompanhamos o Sr. Deputado Carneiro no sentido em que não queremos interpretar o regulamento, queremos que ele seja cumprido escrupulosamente, tal como está definido no artigo 12º, ponto 6, a linha A, ou seja, adiamento para a sessão seguinte.
Sr. Deputado Carneiro, para terminar.
Para terminar, Sr. Presidente, o regimento estabelece que as comissões têm o seu regulamento, portanto, é uma norma habilitante, e, portanto, não há aqui uma prevalência desta disposição relativamente ao nosso regulamento, porque as duas normas atuam em conjunto. E, portanto, o regulamento estabelece um prazo para a estabilidade da ordem de trabalho, isso para nós é claro, e, portanto, esse prazo deve ser cumprido. E é a minha última intervenção sobre este prazo, sobre este tema.
Sr. Deputado Mário Manuel.
Sr. Presidente, então, nesse caso,
para
essa possibilidade de aqui a Comissão poder votar a interpretação específica que deve ser dada neste caso. E, portanto, se é autorizada, por maioria, a introdução deste ponto, ou seja, fazendo cumprimento do artigo 12º, a linha 6, cláusula
A. Sr. Deputado, pronto, esta é a sua última intervenção. A última intervenção do Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ambas as normas que estamos aqui a discutir constam do regulamento. E entende-se, naturalmente, a rácio, a razão de ambas as normas. No entanto, eu recordo que até foi por vontade do Grupo Parlamentar do PSD e do Governo a que dá suporte que houvesse uma reunião ordinária desta Comissão amanhã. O adiamento de um ponto da Ordem de Trabalhos motiva, como é natural, uma alteração da Ordem de Trabalhos da reunião seguinte. Mas, imperativamente, sendo a reunião seguinte no dia de amanhã, é necessário que esta Comissão aprecie esse ponto, porque é isso que decorre do nosso regulamento e uma norma específica sobre o adiamento, insisto, prevalece sobre uma norma geral sobre a definição da ordem de trabalhos. Ora, dado que a reunião é amanhã, eu penso que o Sr. Presidente e a Mesa terão que deliberar sobre este assunto. No caso de a Comissão assim entender, a Comissão ou vota a proposta do Sr. Deputado Carneiro de pedir um parecer à primeira Comissão, ou vota uma decisão no sentido de apreciarmos o ponto amanhã. Agora, eu penso que o Sr. Presidente está perfeitamente habilitado a tomar uma decisão em relação ao que deve ser a nossa ordem de trabalhos amanhã e, portanto, podemos todos irmos para a reunião de amanhã sabendo aquilo que será discutido. Obrigado.
Sr. Deputado, neste momento, portanto, aquilo que se põe é que existem dois artigos que conflituem. Portanto, uma situação que, não, que é um pouco anómala, que é, no fundo, termos uma reunião amanhã. Aquilo que eu sugeria era a mesa irá analisar e fundamentar-se e suportar-se juridicamente sobre este ponto e, entretanto, depois daremos informação aos seus deputados. Eu penso que será a melhor maneira de resolvermos isto. Ok? Está bem? Pronto. Eu não percebi, peço desculpa. Sim, em tempo útil, obviamente, em tempo útil. Sim, durante o dia de hoje teremos nota, está bem? Muito obrigado. Passaremos então tanto ao ponto 14, outros assuntos. Portanto, a próxima reunião será amanhã, pós-plenário. E, entretanto, depois a reunião seguinte da próxima semana será no próximo dia 16 de julho, às 15 horas. Dar nota também que baixou à COFAP o projeto de resolução 118 do Chega, que recomenda ao Governo que assuma a prioridade no estabelecimento do ninho de empresas de base tecnológica e industrial de defesa no Distrito da Guarda, a qual parece constituir um lapso, porquanto a matéria subjacente parece enquadrar-se melhor na 6ª Comissão, portanto, na Comissão de Economia e Coesão Territorial, pelo que será pedida a redistribuição da mesma. Referir ainda que as audições à ADC e à CMVM irão ocorrer no próximo dia 22, a da ADC, portanto, às 15 horas, e a da CMVM às 17h30. Sim, próximo dia 22. E, portanto, sim, a da ADC irá ocorrer às 15 horas e a da CMVM às 17h30. Sim, a da Autoridade de Concorrência será às 15 horas e a da CMVM às 17h30. Sim. Não havendo mais pontos à discussão, dou por... Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, na nossa última reunião de mesa coordenadores, tivemos uma discussão sobre a necessidade de se fazer de forma célere a nomeação de um novo coordenador ou de uma nova coordenadora da UTAU, e o Sr. Presidente ficou de indagar junto dos serviços da Assembleia da República sobre a possibilidade, que foi relativamente consensual, de haver um concurso público para esta função. Neste sentido, vinhamos colocar a pergunta se já tem novidades a este respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A informação que temos, como sabe, a UTAU não tem estatutos próprios, nem existe qualquer... digamos, informação jurídica sobre os procedimentos a ter relativamente à nomeação do coordenador da UTAU. Aliás, o cargo em si nem se encontra previsto na literatura da Assembleia da República. Existe um parecer ou uma informação dada pelo Conselho de Administração na altura em que o professor Ribaleiras saiu, que entendiam que o procedimento de nomeação do novo coordenador deveria ser exatamente igual ao procedimento que houve a quanto da nomeação do professor Ribaleiras. Basicamente, a informação que temos, nós ainda estamos a indagar porque, enfim, já foi um processo que decorreu há algum tempo, mas a informação que dispomos atualmente é que, portanto, foi o deputado Paulo Trigo Pereira, na altura deputado do PS, depois se tornou independente, que propôs o nome à deputada Teresa Leal Coelho, portanto, que seria a presidente da COFAP ou, na altura, e que a senhora presidente da COFAP convidou o seu professor Ribaleiras para o cargo. Nós estamos a avaliar essa situação, quer junto da Direção de Apoio Parlamentar, quer junto do Conselho de Administração e até dos próprios serviços, portanto, do PAR, do Presidente da Assembleia da República, para percebermos exatamente como é que nós vamos encarar todo este processo. De qualquer das formas, parece-me, sinceramente, que será uma decisão que recairá mais sobre a própria Comissão de Orçamento, de Finanças e Administração Pública. Portanto, nós estamos a indagar sobre o processo. Peço-lhe que há algum tempo para realmente nós conseguirmos fundamentar-nos juridicamente e que o processo seja o mais transparente, o mais rápido e o mais isento possível. Portanto, pedia isso. Portanto, as coisas estão a andar, mas, entretanto, daremos nota dos desenvolvimentos de trabalho. Está bem? Então, Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, apenas para deixar a nota, que ontem fomos contactados pela imprensa sobre este tema. E a imprensa, a informação que tinha era que houve um consenso alargado, como ainda agora foi referido, da realização de um concurso público. Eu gostava de reiterar aquilo que dissemos na última reunião, nomeadamente mesa e coordenadores. O procedimento que deve ser seguido deve ser claro, transparente e legal. E, portanto, na reunião de mesa e coordenadores, e até ao momento não temos ainda um enquadramento jurídico suficientemente claro sobre o procedimento a seguir, acharia estranho que esta comissão servisse agora de júri de contratação. Na altura, como se recordarão, sugeri que fosse verificado qual é o quadro de pessoal da UTAU, quantos elementos é que estão em falta. Imagino eu que o anterior coordenador integrava esse quadro de pessoal, portanto, não era um elemento estranho ou ad hoc a esse quadro de pessoal, portanto significa que está integrado na estrutura de recursos humanos do Parlamento, e o Parlamento certamente que para contratar pessoas há de ter várias metodologias que a lei lhe permite. Haverá os concursos públicos, haverá os processos de nomeação quando eles são admissíveis. Eu não sei qual deles é que é aplicável a este caso, não faço a mínima ideia. Mas isso para nós tem que ser suficientemente claro para sabermos exatamente qual é o enquadramento legal que devemos, Parlamento, não é cada um de nós, é devemos o Parlamento, seguir para que a decisão que seja tomada pelo Parlamento seja segura e firme.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para informar que, efetivamente, eu também fui contactado sobre essa matéria pela imprensa, mas que não dei qualquer tipo de informação. Okay? Portanto, da minha parte, não passou qualquer informação, até porque o processo ainda está muito no início, ainda não há nada deliberado, ainda não há nada confirmado, e, portanto, sim, nós faremos tudo para que, em conjunto, eu acho que, enfim, há algo que eu acho que é importante que haja, que seja uma decisão consensual. Portanto, nesta comissão, e portanto nós vamos fazer sem retirar a celeridade a todo o processo, mas queremos obviamente que o processo não esteja ferido de legalidade, que seja o mais transparente possível, está bem? Portanto, mas nós, entretanto, à medida que formos avançando, eu também darei conta disso aos coordenadores dos grupos parlamentares, também para irem acompanhando o processo, e entretanto quem quiser acrescentar, portanto, quem quiser dar inputs, estarei sempre disponível para isso. Pronto, basicamente é isso, deputado Miguel Costa Matos, está neste ponto. Não sei se há alguém que quer usar a palavra. Não? Então dou por encerrada a reunião. Muito obrigado.